Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. 7 dias, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo-se voz, o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança e escolhei 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passeai e rodeai a cidade, quem estiver armado, passe diante da arca. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Pai, obrigado pela tua palavra, que esta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, em nome de Jesus. Transições fazem parte da vida, transições fazem parte da jornada de qualquer pessoa, e essas transições, elas vão se expressar de muitas maneiras diferentes. Há transições no trabalho. Quem nunca teve que mudar de trabalho? Irmão, o que que é o frio na barriga do primeiro dia de um trabalho novo? Você tem que pedir perdão depois do primeiro dia, não tem? Porque a pessoa que está te treinando te explica tudo e você diz: eu entendi. Sim, que você não entendeu nada, irmão. Aconteceu isso com você? Mudou de trabalho, sistema novo, não sei por onde vai, não sei por onde vem. E aí você anota tudo. Aí o segundo dia a pessoa já não está lá. Você entra em desespero, não quer incomodar o chefe. Você está em 3 meses de contrato de experiência. Que frio na barriga. Transição. Transição, querido, aponta que nós já não estamos onde nós começamos, embora nós não ainda estejamos no nosso destino. Transição fala que Deus está nos retirando de um lugar para nos levar a outro lugar. Eu tenho certeza de que Deus começou algo em sua vida, mas eu também tenho certeza que você sabe que você ainda não está vivendo a plenitude do que Deus tem. No meu aniversário, 17 de julho, eu estava orando. Eu orando e dizendo: Deus, tem tão mais do Senhor. E o Senhor falou comigo: Danilo, você ainda não está vivendo a plenitude do que eu tenho para você. E eu falei: meu Deus, estou em pecado. Deus falou: não, é que eu ainda estou te forjando, é que eu ainda estou te preparando. Ei, hoje Deus te trouxe aqui para tirar de um conformismo, para você aprender a lidar com as transições, porque Deus ainda tem mais, Deus ainda tem um destino, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas poderosas para realizar na sua vida. Aleluia. Por isso, irmão, entenda que o pior lugar para se viver se chama zona de conforto, porque a zona de conforto faz você parar. A zona de conforto faz você se acomodar. A zona de conforto faz você achar que está tudo bem, quando na verdade não está bem. A zona de conforto faz você estancar. Deixa eu explicar algo. Você tem 2 escolhas quanto à sua vida espiritual. Eu estou com muito eco aqui. Não sei se é aqui ou se é aí. Aí também? Então é aqui que eu estou com muito eco. Você tem 2 escolhas quanto à sua vida espiritual. Você pode ser salvo, e isso sem dúvida é o mais importante. Mas você pode também tomar uma segunda decisão. Você pode decidir não somente ser salvo, você pode decidir, a partir da sua salvação, manifestar o reino de Deus por onde você passar. Existem propósitos e promessas que talvez, querido, eram para outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você não tenha sido a primeira escolha de Deus, como eu acho que eu não fui, porque dei um trabalho do caramba para Deus. Tive que vir de Belém do Pará, sabe onde é? Não é onde Jesus nasceu. Ser moldado, ser quebrado, ser ferido por Deus. Você já pensou que Davi não era a primeira escolha de Deus? A primeira escolha era Saul. Saul tinha sido escolhido por Deus, ao contrário do que eu já vi alguns teólogos pregarem. Deus escolheu Saul, Deus encheu Saul do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele rolou no chão profetizando com os profetas. Que culto deve ter sido aquele que Saul rolando no chão profetizando com os profetas. Ele se levantou como um novo homem, mas Saul pecou, Saul parou no caminho. Então Deus não parou, porque Deus não vai parar. Ei, eu não sei, talvez você não seja a primeira escolha de Deus, mas talvez essa noite, você pode ser a segunda, a terceira escolha, alguém que vai se levantar e dizer: eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Oh, rakatarabashandaraya, eu vou viver, eu não vou parar, porque eu sei que o meu Deus vai me levar ao meu destino. Irmão, recebe, diga: sou eu. Estou um pouco mais animado que o normal essa noite. Deus quer te transicionar, porque a palavra está queimando aqui dentro de mim, irmãos. Deus quer te transicionar. Talvez alguém do teu lado era para viver um propósito, não permaneceu. Talvez esta noite, escuta, existam propósitos de Deus pairando neste lugar. Talvez existam propósitos, talvez Deus esta noite na esfera espiritual sobre esta igreja esteja dizendo: eu preciso de alguém que vai trabalhar com libertação, eu preciso alguém que vai profetizar a juventude dessa cidade, eu preciso de alguém que vai se levantar. Talvez os propósitos estão voando, quem vai pegar esta noite? Aleluia! Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar a ação de Deus. Existem ações de Deus, e o natural aponta para o espiritual. Como eu dei o exemplo, a vida tem fases, um novo trabalho, as estações do ano. Se você não compreender a estação, você corre o risco de não viver aquela estação da forma correta. É como você querer vestir roupas de verão no inverno, não serve, por mais bonito que seja, não te aquece. Ou então, talvez você querer vestir roupas do inverno no verão. Agora pense comigo: o dia segue tendo 24 horas, o sol nasce e se põe, a lua segue aparecendo, mas o que mudou é a estação. Isso significa que, embora a terra siga igual, a forma de se comportar em relação às estações determina se eu vou viver aquela estação bem ou mal. Quantos estão me entendendo? Isso ocorre no espiritual. Quando a gente não entende que existem estações proféticas, que existem tempos, que tem horas que Deus vai transicionar você, talvez tenha um incômodo dentro de você, Deus está te chamando para algo novo, mas você não está entendendo a estação. E se você não compreender a estação, você vai perder aquilo que Deus quer fazer. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Estações espirituais são tempos de transição. Hoje eu tenho um recado profético para você. Deus quer transicionar você para uma nova estação. Deus quer mover essa igreja, Deus quer mover a sua vida. Muitas pessoas, meus irmãos, talvez você está sofrendo porque não compreendeu que a estação de Deus na sua vida está mudando. Quando o nosso relógio não está alinhado com o relógio de Deus, nós sofremos. Por isso, diga bem alto: eu preciso esta noite aprender a seguir a nuvem de Deus. Números capítulo 9, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz: no dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, outra versão diz a tenda do encontro, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria, de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muitos dias, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Presta atenção: às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Que a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, eles permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor seguiam. Agora presta atenção, imagina que você está no deserto. Quantos já acamparam? Quantos já tentaram acampar? Quantos chegaram no acampamento e se arrependeram? Parecia uma ideia maravilhosa, até que aquela muscaiada entrou lá dentro, você não conseguia dormir. É fácil montar uma tenda? É difícil. Imagina naquele tempo. A Bíblia diz que às vezes eles montavam a tenda e eles ficavam dias parados. Mas às vezes era só do entardecer até o outro dia. E eles tinham que levantar acampamento, porque eles tinham que seguir a ordem do Senhor, eles tinham que seguir a direção de Deus, eles tinham que seguir o que Deus estava falando. Se Israel entendesse e seguisse a nuvem, ele experimentaria 3 coisas. Diga comigo: provisão, presença, e o terceiro eu esqueci, e proteção. Proteção, porque a Bíblia diz que o sol não os molestava de dia, a nuvem do Senhor os cobria. Provisão, porque a Bíblia diz que de lá vinha o maná. E presença, porque quando eles olhavam para a nuvem, apesar de estarem em um deserto, eles sabiam que Deus estava com eles. Mas eles precisavam entender que se a nuvem está parada, eles não podiam se mover. Às vezes tem coisas que você vai precisar entender, que Deus está dizendo para você não fazer, não é tempo. Apesar do seu coração ansioso querer fazer, Deus está dizendo: segura, não é agora. Às vezes a nuvem andou e Deus vai querer dizer assim para você: vamos, cabeção. O segredo estava na obediência. É a obediência que vai te levar ao teu destino. Não tem como viver uma vida cristã sem um nível de obediência elevado, se você quer viver o natural de Deus. A obediência sempre foi a chave para o sobrenatural. Tempos de transição não são tempos fáceis, irmãos. Tempos de transição são incômodos. É por isso que Deus está te incomodando. Quantos estão se sentindo incomodados? Fala a verdade. Meu Deus, parece que eu não estou entendendo nada que Deus está fazendo. Vai, fala. Confessa o pecado. A pergunta é: você vai ficar parado? Ou você vai tomar a decisão esta noite de seguir a nuvem de Deus? Transições são necessárias. Hoje essa nuvem está andando neste lugar. O natural aponta para o espiritual. Eu falei das estações, mas nós temos também outro exemplo: o próprio desenvolvimento. Quantos aqui tiveram dores de crescimento na adolescência? Irmão, dor naquela perna. Horrível. Mas se você não sentisse dor, você ia parar de crescer. Se na adolescência você não sentisse aquela dor, você pararia de crescer. Só existe muitas vezes crescimento espiritual quando há dor. Por isso, você só vai crescer se você permanecer. Muitos não conseguem lidar com Deus na dor. E porque não conseguem lidar com Deus na dor, fogem do que Deus tem. A nuvem está parada, mas eles estão cansados. Eles sabem que está no Google Maps, é rápido. Que chega em Canaã, eu vou pregar. Voltou? Voltou. É rapidinho que chega em Canaã. É verdade, põe no Google Maps, faz o teste. E talvez alguns deles estavam tão incomodados e eles saíram fora da nuvem porque não sabiam lidar com Deus na dor. Pastor, está doendo. É que Cristo está sendo formado em você. Na Bíblia, querido, eu vou encontrar 2 palavras gregas para filho. E essas 2 palavras, elas têm sentidos e significados diferentes. No português, a tradução é filho, mas no grego, o significado é diferente. Diga comigo: tecno e uios. João capítulo 1, versículo 8. Ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem? Cristo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus está dizendo que todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus somente aquele que se rende a Jesus. Enquanto você não se rendeu a Cristo e não assumiu um compromisso com Ele, você é criatura de Deus, mas você não é filho de Deus. A palavra aqui é tecnon. A Bíblia está dizendo que ia perder a piada, né? A gente está ajustando ainda, tá, irmãos? É o primeiro culto. Tecnon. A Bíblia está dizendo, quando você entregou a vida a Cristo, você se tornou um tecnon, um filho de Deus, mas um filho futuro, um filho ainda criança. Existem bênçãos, querido, que os filhos tecnon de Deus não podem receber. Você pegaria a sua Mercedes, o seu Audi, e daria para o seu filho se ele tivesse 8 anos de idade? Você chegaria e diria para ele: está aqui, vai dirigir. Por que que você não dá o seu carro para os 8 anos dirigir? Porque ele é um mau filho? É porque é um filho mais ou menos? Não, é porque ele não tem maturidade para dirigir aquele carro. Existem bênçãos que Deus não pode entregar para os filhos tecnons dele, porque aquelas bênçãos se transformariam em maldição. Conseguiu entender isso? Vou repetir isso de outra maneira. Existem bênçãos vindas de Deus que se transformariam em maldições na vida de cristãos que ainda são imaturos. Mas existe outro tipo de filho de Deus. Existem os uios. Isso está em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são. A palavra aqui é uios, filho maduro. Filho uios é aquele que é a expressão exata do caráter do Pai. Esta mesma palavra aparece quando Jesus é batizado no Jordão. Este é meu uios amado, nele eu tenho prazer. Este é o meu filho maduro, nele eu tenho prazer. Escuta, Deus não quer que você seja um tecnon eternamente. Deus quer que você seja um uios. Os uios de Deus são aqueles que se permitem amadurecer por Deus. E o texto aqui aponta uma característica daquele que deixa de ser tecnon para se tornar uios. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. Um filho tecnon, ele é guiado pelo seu sentimento, pela sua emoção. Ah, hoje eu acho que eu não estou bem. Ah, hoje eu quero largar tudo. Porque seu filho, quem é pai de criança, sabe que ele é assim. O filho tecnon, quando não recebe algo do pai, ele se joga no chão. Por quê? O filho uios não. O filho uios, ele não é mais guiado por sua alma. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. O que conduz você, meu irmão, o que te guia, o seu próprio coração, os seus sentimentos ou o Espírito do Deus vivo? Nós voltamos à nuvem. É a nuvem de Deus que tem guiado você. Escuta, somente filhos uios de Deus podem desfrutar da plenitude da herança de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Imagina que você é multimilionário. E você, perdão, seu pai era multimilionário e deixou uma herança para você, mas você é menor de idade. O que que a lei diz que tem que fazer? A lei brasileira. Você tem que designar um tutor para cuidar daqueles bens, até que aquele filho menor seja, tenha capacidade legal para desfrutar da herança que lhe é devida. A Bíblia está ensinando que o herdeiro, enquanto ele é tecnon, enquanto ele é um filho imaturo, embora ele seja senhor de tudo, ele não pode desfrutar de nada. Quando eu compreendi isso, estudando essa mensagem, eu senti pela palavra, Deus me respondeu um questionamento que muitos me fazem e que eu mesmo já me fiz. Muitas pessoas perguntam, pastor, Deus tem filhos preferidos? Porque parece que a pessoa ora e tudo que ela pede, Deus entrega. Parece que a pessoa pede para o Senhor e rapidamente ela é atendida. Parece no meu coração, às vezes, dizem essas pessoas, que Deus ama mais aquela pessoa. Parece que Deus tem filhos preferidos. Escute, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos imaturos e filhos maduros. Para os imaturos, Ele não pode entregar todas as coisas. Pastor, você está dizendo para mim que pode ser que muitas das minhas orações não estão sendo respondidas, não porque Deus me ama, mas porque eu sou imaturo? É você que está dizendo. Deus não tem filhos preferidos, mas eles têm filhos tecno e filhos uios, filhos imaturos e filhos maduros. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida nesta noite. Deus vai te amadurecer. Chegou a hora. Deus vai transicionar sua jornada para que você desfrute da plenitude da herança. Tem uma herança em Cristo Jesus que você só vai conseguir acessá-la se você romper a barreira da imaturidade espiritual. Deixa Deus te tirar de tecnon e te transformar em uios, porque filhos maduros entram em Canaã. Filhos maduros desfrutam a herança. Filhos maduros vivem a plenitude do que Deus tem. Amadurecer dói. Como eu sei, pastor, se Deus está me transicionando de tecnon para uios? É simples, grave isso aqui. Todas as vezes que as tuas promessas, as promessas de Deus sobre a sua vida, elas são contrárias à sua circunstância, é porque Deus está te amadurecendo. Vou repetir isso. Todas as vezes que as promessas de Deus liberadas sobre a sua vida, elas são o extremo oposto da sua circunstância, é porque Deus está te amadurecendo. Às vezes você está num culto, Deus usa um profetiza, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e diz, eu vou converter a tua casa. Você chega, seu filho está pior. Talvez Deus chegou, hipoteticamente, para mim através de alguém, e diz, Deus vai te dar uma multidão. No culto seguinte, tem menos gente na igreja. Toda vez que a promessa liberada é contrária à circunstância estabelecida, é porque Deus quer te amadurecer. Quer ver? Deus chega para Abrão, que significa pai exaltado, e diz, você será Abraão, que significa pai de multidões. Essa era a promessa liberada. Mas qual era a circunstância estabelecida? Sara, sua esposa, era estéril. Ou seja, toda vez que a circunstância estabelecida é contrária à promessa recebida, é porque Deus quer te transformar de um tecnon para um uios. Ele está te moldando, Ele está trabalhando em você. Deus chega para Maria, uma adolescente hebreia, e diz para ela o seguinte: você dará à luz um filho de Deus. Promessa, circunstância, nem casada ela era. Talvez as promessas de Deus sobre você estão pulando. E sabe onde você está? Numa crise terrível. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Talvez você diga, pastor, eu tenho 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, e eu não sou maduro, não é tempo decorrido que te amadurece, é o tempo de quebrantamento que te amadurece. Por isso Hebreus capítulo 5 vai falar que maduros são aqueles que têm as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. Não é o tempo decorrido, é o tempo rendido. Por isso, se a circunstância que você está vivendo hoje é contrária às promessas que você tem, eu queria te desafiar a dar um brado de vitória. Eita, que Jesus está fazendo todo mundo crescer. Vamos lá de novo. Se a circunstância que você está vivendo é o extremo oposto das promessas que você tem recebido, dê um brado de vitória. Por que que eu vou celebrar? Porque significa que eu estou no exato lugar que Deus quer para me amadurecer, para que eu viva aquilo que Deus tem para mim. Continuando, mas talvez isso liberou uma crise sobre você. Há uns anos atrás, irmãos, eu fiquei bravo com Deus. Já ficou bravo com Deus? Fica não, a gente perde. Eu cheguei para o meu pastor e falei, não quero mais o ministério. Viu como não é só você que às vezes quer desistir? Falei, não quero ser pastor. Porque eu estou passando por uma circunstância terrivelmente absurda. E tudo que eu oro pelos outros e eu preciso, Deus dá para eles e não dá para mim. Aconteceu com você? Eu orei, Deus, eu precisava de recurso. Um irmão veio depois do culto e disse, pastor Danilo, você ora por mim? Eu orei, Deus deu recurso para ele e eu precisando de recurso, não tinha recurso. Uma vez estava pregando num culto, Deus me usou e muitas pessoas foram curadas fisicamente. E eu com uma dor na coluna insuportável, com dor na coluna estava, com dor na coluna fiquei. Cheguei em casa e tomei Dorflex. Foi tão grave a minha crise, irmão, que o meu pastor me mandou lá para o Paraguai conversar com o profeta Bertinã. Ele falou, vai lá, porque, né, mandou uma outra pastora comigo da equipe. E eu fui lá, irmão. E o pastor Bertinã, ele olhou e disse, Danilo, Deus está madurando tua vida. Bem-vindo à escola do ministério. Porque Paulo, disse ele naquela ocasião, teve que aprender o que era ter abundância e o que era ter escassez. Pare de ser um filho imaturo, se não desista de uma vez por todas mesmo. Eu sei assim, tá bom, eu vou desistir, não. Quando a circunstância estabelecida é contrária à promessa liberada, é porque Deus está amadurecendo você, e o que vem depois da maturidade espiritual, herança. O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Tudo, irmãos. Eu quero que você entenda o texto até chegar aqui. Deus visita o povo de Israel no deserto e diz, eu vou te libertar, eu vou levar você para celebrar para mim uma festa no deserto. Eles ficam 40 anos por causa de 10 cabeções que influenciaram o povo a murmurar contra Deus. 40 anos. Eles viram milagres? Viram. Eles viram a glória de Deus? Viram. Mas eles estavam há 40 anos no deserto. E agora eles estão lá. Moisés, que os libertou, morreu. Deus levanta outro. Josué, grava, tempo de transição. E eles chegam lá, depois de 40 anos, ainda tem uns muros. E eu quero ver com você 7 ações que eles tiveram que tomar para viver uma transição eficaz, porque Deus quer te transicionar. Olha que coisa interessante, Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra, no dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram no mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram, cessou o maná. 40 anos sendo alimentado pela nuvem de Deus. 40 anos em que as roupas não gastavam, em que as sandálias não se desgastavam. 40 anos. Eles dão um passo em direção à promessa. E Deus fala, acabou maná. Agora se não plantar, não colhe. Transição. Quais foram então as medidas que eles tomaram para transicionar de Tecnon para Ulhos, que Deus quer que nós tomemos esta noite? Primeiro, busque discernimento para diagnósticos precisos. Eu quero te desafiar a ler Josué, do 1 ao 5, porque eu não vou ter tempo de ler todos os textos, mas grava isso. Josué envia espias e eles encontram Raabe. Era uma transição. Se você não se preparar para as transições que Deus tem para a sua vida, você não vai conseguir vivê-las. Se você não se preparar para uma análise daquilo que te espera, você não vai conseguir viver. O que incluía esta análise, Danilo? Análise da situação. Segundo, a constatação da ação de Deus. A Bíblia diz que quando os espias, agora não mais 12, mais 2, vão para o outro lado, eles ouvem que em Jericó eles estavam com medo, porque eles tinham ouvido do que Deus tinha feito no deserto. Ei, Talvez se você começar a analisar o que Deus quer fazer, talvez você está com medo, mas Deus já está lá, tem notícias de abundante chuva, Deus já está trabalhando, é tempo de você começar a enxergar como Deus enxerga. Eles não sabiam, mas a fama do que Deus tinha feito no deserto já estava lá. Análises são necessárias para transições eficazes para novos tempos em Deus. Pastor, isso parece tão pouco espiritual. É claro que é espiritual, porque Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Análise. Eles analisaram, eles constataram que Deus já estava lá, mas eles também constataram uma impossibilidade de vencerem por si mesmos. Escuta isso. Muitas vezes você vai estar analisando e você vai perceber que tem muros tão grandes, dizem os historiadores, que dois carros de boi atravessavam nos muros de Jericó. E o que você vai fazer? Você vai voltar, como na primeira vez que eles entraram, e dizer assim: tem realmente, é algo maravilhoso, mas tem gigantes. Você vai voltar e dizer: tem um muro. Quando você constatar a impossibilidade de vitória, entre em um lugar de quebrantamento. Para você transicionar para um novo lugar, você precisa analisar a situação. Quando você analisar a situação, você vai perceber que Deus já está fazendo, mas ao mesmo tempo você vai perceber que sozinho você não vai conseguir vencer e desfrutar aquilo que Deus tem para você. E quando a hora chegar, você tem que entrar no lugar de quebrantamento. Segundo, em tempos de transição, aprenda a obter discernimento espiritual através da palavra. A Bíblia diz em Josué 3:3-4: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham distância de cerca de 2.000 côvados. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Presta atenção. Deus deu uma instrução para Israel: você vai pegar a arca da aliança e você vai botar no meio do acampamento. E todo mundo tem que manter uma distância. Por quê? Todo mundo tem que enxergar a arca. Dentro da arca, que simboliza a glória de Deus, existiam as tábuas da lei, que simbolizam a palavra de Deus. Em tempos de transição espiritual, o que você mais precisa é de discernimento na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para dividir alma e espírito. Alma é aquilo que a tua emoção está dizendo para você. A tua emoção, num tempo de transição, está dizendo: eu não aguento, eu não suporto, está difícil demais, parece que nunca vai dar certo. Parece que quanto mais eu busco, mais difícil é. Parece que quanto mais eu ando em direção àquilo que eu acho que Deus está falando, parece que Deus dá 3 passos para trás. Aconteceu com vocês? Aí Deus diz: põe a arca de uma forma que você consiga contemplá-la, mesmo de longe. Em tempos de transição, fixe na palavra de Deus, porque ela vai te ajudar a discernir o que é a tua emoção e o que é espiritual, o que é alma, o que é espírito, o que é emocional, do que é espiritual. Por quê, pastor? Isso é importante, porque em tempos de transição, ações tendem a ser definitivas. Estão entendendo? Cuidado com suas palavras, elas são sementes. Em tempo de transição, você tem que entender que a obediência é mais importante do que o seu sentimento. Tem hora, irmão, que o seu sentimento é querer fugir. Tem hora, irmão, que o seu sentimento é querer desistir. Mas se você estiver firmado na palavra de Cristo no tempo da transição, você vai obedecer mesmo não sentindo. E porque você vai obedecer mesmo não sentindo, você vai viver o que Deus tem para você. A aprovação nos desertos nos leva ao destino. Deus está nos forjando. Vem algo novo, vem uma nova estação. Deus quer te amadurecer. Terceiro, revise os seus fundamentos. A Bíblia diz que Deus repete um milagre. Na primeira vez, o Mar Vermelho se abre. Na segunda, não mais o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão. No início, querido, como eu disse, o Mar Vermelho se abriu. Por que que Deus faz milagres semelhantes em estações diferentes? Porque Deus quer lembrar o que está dentro do teu coração, para que você não perca o sentimento do começo. Segunda-feira passada, estava tão quebrado por Deus. Deus me levou a tomar umas decisões que tiveram as mais diversas reações. E eu obedeci. E naquela segunda-feira, irmãos, eu ganhei de aniversário um voucher para ir num restaurante maravilhoso. Eu não consegui até hoje, mas eu vou. Eu e a Jéssica. Não consegui. E eu falei, segunda-feira eu vou nesse restaurante. Quando a gente combinou tudo, vamos, vamos. O Espírito Santo falou comigo, hoje não, eu quero que você cozinhe. Irmão, às vezes pode parecer que eu sou meio doido, mas eu só estou obedecendo. Quando Deus fala comigo, pode vir falar quem quiser. Eu sei que Deus falou. E aí naquele momento, irmãos, eu fui e falei, ó, a gente não vai, mas eu vou cozinhar. Eu fiz um polpetone, aleluia. Ia falar uma besteira, mas deixa. Volta espiritual, espiritual. Eu lembro, irmãos, que eu fui lá no sacolão comprar cebola, porque não tinha cebola em casa. E quando eu estava comprando cebola e mais algumas coisas que estavam faltando, me veio um sentimento que eu não tinha desde que eu tinha casado. Que eu não sabia como ia morar e pagar aquele apartamento primeiro lá. Eu lembrei que tantas vezes quando eu ia no mercado, eu dizia, Deus, obrigado, porque eu tenho o que comer. Eu, não que eu virei ingrato, mas você sabe aquele sentimento que vem do começo? E eu comprei a cebola, e eu estava quase chorando, não era pela cebola. É porque eu disse, Jesus, eu posso comer. Eu voltei para casa, eu nem contei isso para a Jéssica, estou contando agora. Uma cena se repetiu, do começo do nosso casamento. Era comum a gente, o nosso apartamento anterior era diferente, então eu cozinhava aqui e dava para ver. E a Jéssica montava na sala alguma coisa para a gente ver algum filme depois. E eu estava cozinhando e a Jéssica vendo um filme. E eu falei, Espírito Santo, por que que essa cena está se repetindo? O Espírito Santo falou dentro do meu espírito. É porque eu estou transicionando você. Mas para transicionar eu tenho que lembrar os primeiros sentimentos. Ele fez isso em relação à igreja na segunda, ele fez isso em relação à minha vida. Talvez você está vivendo alguma coisa na sua jornada, você não está entendendo o que é, mas Deus está trazendo o sentimento do começo. Talvez de quando você converteu, talvez essa chama está queimando de novo, talvez você está com vontade de servir, de dar seus dons, talvez nem é esse sentimento do começo, talvez o sentimento do começo é o medo dos primeiros dias. Já teve medo, irmão, de não dar certo? O medo dos primeiros dias. Toda vez que Deus te transiciona, Ele te leva a revisar os fundamentos. Ele te leva a voltar ao início. Ele te leva a ver como estava. Ei, eu quero declarar que Deus vai te levar ao primeiro amor de novo. Eu quero declarar que os primeiros sentimentos vão voltar. Depois você lê em casa em Josué 5:13, Deus repete o milagre da sarça, muito semelhante com Josué. Quarto, renove sua aliança com uma mentalidade coletiva. Outra ordem que Deus deu muito estranha é que eles deveriam circuncidar o povo. Por que estranha? Porque eles não tinham sido circuncidados no deserto. E como eles não tinham sido circuncidados no deserto, eles precisavam renovar a sua aliança. Mas quando eles têm que se circuncidar, depois de atravessar o Jordão, imagina a cena, tem o Rio Jordão, eles atravessam. E quando eles chegam do outro lado, tem os muros. Entre os muros e esse espaço, Deus diz, circuncida todo mundo. Põe todo mundo num lugar perigoso. Porque você ser circuncidado, não podendo guerrear, todos os homens de Israel, não podendo guerrear, de repente aquele inimigo poderia olhar para eles e se levantar. Era o momento perfeito. Deus diz, renova sua aliança comigo. No momento improvável. Escuta. Talvez Deus esteja pedindo para você fazer coisas tão estranhas, tão esquisitas, coisas que você talvez pensou que não faria. Deus está dizendo, é eu quem estou mandando você fazer, porque eu quero te levar num lugar de total dependência minha. Mas tem algo aqui muito interessante também. A proposta era coletiva, todos foram circuncidados, eles estavam juntos. Muitas vezes, irmãos, nós não entramos na plenitude do que Deus tem, porque nós queremos andar sozinhos. Você quer ter dias de transição eficaz? Não ande sozinho. O reino não é unitário. O reino é coletivo. É o Pai Nosso que estás no céu. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O egoísmo tem sido a maior barreira para que a igreja de Cristo viva milagres. Segundo Moody, que é um comentarista bíblico, ele trouxe algo tão interessante, eu estava estudando essa semana. Eles eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Por mais que Deus talvez tenha aberto quilômetros, e o Rio Jordão não é tão largo para quem já foi lá, ele é estreito. Eles tinham que andar talvez ombro a ombro. Deixa eu ver meus artistas. O Bruno, né, para não variar. Vem, Bruno, aqui em cima, irmão. O Célio, porque riu. Calma, irmão. O Vladimir. Quem mais? Quem? Aquele que baixar a cabeça. O Silas. Me sopraram aqui. O Silas, vem. Só porque é aniversário dele hoje. Depois você dá um presente, tá, irmão? Passa o Pix. Você imagina que o mar se abriu e eles não tinham tanto espaço para passar? Moody vai dizer, fiquem aqui do meu lado assim, ó. Assim. Aqui, irmão, venha para você para cá. A gente ensaiou tanto, galera. Moody diz, o comentarista bíblico, que muito provavelmente eles tiveram que passar o Jordão ombro a ombro. Vamos lá? Porque não tinha espaço suficiente para eles passarem. Sabe o que Deus estava ensinando naquele dia? Se você quiser viver transições eficazes, se você quiser chegar ao destino que Deus tem para você, você tem que entender que você tem que ter pessoas na sua jornada que vão andar ombro a ombro com você, senão você não vai conseguir chegar do outro lado. Obrigado. Por isso é ser igreja, é família de Deus. Ah, pastor, mas eu já tive mal e ninguém foi atrás de mim. Irmão, a sua família natural é perfeita? Que dirá a sua família espiritual? Mas ninguém chega ao destino. Ninguém chega ao propósito se não caminhar ombro a ombro. Você está sendo abençoado? Eu tenho mais, tenho que falar, irmão. Quinta lição. Se você quer fazer uma transição eficaz, aprenda a lidar com as frustrações. 40 anos, e quando eles chegam, tem um muro. O sentimento de frustração é um dos maiores inimigos de promessas que existem, porque a frustração turva a nossa visão. A frustração espiritual é a maior fonte de aborto de propósito que existe. Frustração. Que eu digo os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus. Jesus morreu. Eles pensavam que Jesus não ia cumprir as promessas. Eles estavam frustrados. E eles estavam indo para Emaús. Sabe o que é Emaús? Se fosse no Brasil, Termas de Jurema. Eles estavam indo para águas termais. A Bíblia diz que Jesus aparece para eles. Começa a conversar com eles. E eles estão tão frustrados que eles não conseguem perceber que era Cristo ressurreto do lado deles. Frustração espiritual é como você lida com ela que vai determinar se você vai se tornar tecno-paraúios. A frustração espiritual vem por alguns motivos. Porque você predeterminou na sua cabeça a forma pela qual Deus tem que fazer. Naamã quase deixou de ser curado. Lembra a história de Naamã? Naamã chega lá leproso. E o profeta dá uma instrução básica: você vai dar 7 mergulhos no rio e está limpo. Não queria esse milagre, irmão? A Bíblia diz que Naamã se enfurece e diz: eu pensei que eu viria. Ele imporia as mãos sobre mim e invocaria o nome do Senhor, do Deus vivo, e eu ficaria curado. Precisou uma menina com discernimento espiritual para dizer para aquele general: não é do teu jeito, cabeção. Não perde o milagre, porque você pré-formatou como você acha que Deus tem que fazer. Tem muitas pessoas frustradas na sua jornada espiritual, porque estão pré-formatando como acham que Deus tem que fazer. E quando Deus não faz do seu jeito, da sua maneira, elas estão frustradas. Outro motivo de frustração: expectativas irreais quanto ao tempo de Deus. Deus ama fazer você esperar. Quantos têm filhos pequenos? Quantos vão, você vai levar seu filho no médico? E a consulta, que era 3 da tarde, foi acontecer 4:30. Ele conseguiu esperar pacientemente? Por isso, a escola da espera é aquela que mais testifica se você é tecnon ou se você é uios. Expectativas irreais quanto ao tempo de Deus. Eu pensei que Deus faria agora. Eu pensei que ia chegar, já estava lá uma rede pendurada para eu dormir lá na terra que mana leite e mel. Frustração é quando o vaso quer dar ordem ao oleiro. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai fazer do tempo dele, do jeito dele, da forma dele, e vai ser muito melhor do que o que você está esperando. Sétimo: promessas não anulam o mérito, mas não o esforço. Deus chega para Josué e diz: esforça-te e tem bom ânimo. Tem muito crente que não vive o que Deus tem nas fases de transição, porque estão esperando Deus fazer tudo. Deus não vai fazer. Deus não vai mover uma palha do seu poder para fazer aquilo que você tem que fazer. Ah, meu casamento não muda. Você já experimentou você mudar e ser um sacerdote, segundo a Bíblia diz, ou uma esposa, segundo a Bíblia diz? Não. Eu pensei que Deus ia, meu marido ia dormir de um jeito e acordar de outro. Pode. Conheço uma pastora. Lembrei, o Adilton conhece a pastora. Como é o nome dela? Ah, esqueci. Marli. Ela orou. Ela disse: Deus, eu vou levar meu marido para um retiro. O Senhor já dá um choque elétrico nele assim, mas não mata. É verdade essa história. Eles foram para a Colômbia, se eu não me engano. O marido, obrigado. O cara levou um choque elétrico do poder de Deus. Ele ficou 4 dias desacordado. Ele não está morto. Tenho até medo da pastora Maria, porque a gente dizia: vai chover. Pastora, ela dizia: não, eu já orei, não vai. A nuvem foi assim, ó. É verdade. Ela orou por uma pessoa dona de uma churrascaria grande aqui de Curitiba. A pessoa tinha perdido o líquido amniótico. Ela pegou um copo e disse assim para aquela irmã: beba, porque essa água vai virar líquido amniótico. E ela fala assim, irmãos, porque ela é uma senhorinha: beba, e essa água vai virar líquido amniótico. A mulher tomou, no outro dia o bebê estava vivo e com líquido amniótico. Deus pode, mas não é a regra. A regra é que você tem que se esforçar para entrar em Canaã. A regra é que tem uma parte que depende de você. A regra é que tem coisas que você vai fazer para que você viva o que Ele preparou para a sua vida. Em último lugar, faz assim: ah, estava tão boa a pregação hoje. Fortaleça sua família. Escuta. A Bíblia diz que Josué circuncidou a todos. Isso me lembrou de uma experiência que Moisés tem em Êxodo capítulo 4. Olha esse texto, irmãos. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Em uma hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou. O que Deus queria fazer com Moisés? Seguinte. Então Zípora, que era a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Tocou os pés e me disse: você é para mim um marido sanguinário. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Que coisa esquisita. Circuncisão é um sinal de aliança. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés para ser libertador do Egito, do povo do Egito. Ele estava pronto para viver um propósito tremendo. Mas no meio do caminho, a ira do Senhor se acende com ele, porque o seu filho não era circuncidado. É como se Deus estivesse dizendo: você pode tentar viver para mim o que você quiser, se você não entender que a sua casa tem que estar em aliança comigo, não vai valer de nada a pena aquilo que você fizer para mim. Nenhum sucesso financeiro, ministerial, ou qualquer outro tipo, vale a pena a destruição da sua casa. É melhor que você largue tudo e vá restaurar a sua casa. Amém. Por isso que Gênesis 12, quando Deus chama Abraão no seu chamado redentivo, ele diz: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Por que a Bíblia não diz: em ti serão benditas todas as pessoas da terra? Porque para Deus o núcleo familiar é o núcleo pelo qual ele age, se revela e gera promessas e propósitos. Nenhuma conquista sua, nem mesmo algo que aparente ser um propósito de Deus, valerá a pena se sua família não estiver lá quando você chegar, porque famílias são o ato profético da linguagem de Deus na terra. Você, pai, tem que procurar ser um reflexo de Deus Pai para os seus filhos. Você, mãe, tem que procurar ser um reflexo do Espírito Santo para os seus filhos, acolhedora, consoladora. Você, filho, tem que honrar aos seus pais como Cristo honrou ao Pai, obedecendo tudo que Ele lhe deu para fazer. A Trindade se revela na família. A promessa de Deus para Abraão diz respeito não a indivíduos, mas à família. Sabe por quê? Porque sua família é o receptáculo perfeito para a glória de Deus. Hoje Deus quer tocar a tua casa. Hoje Deus quer tocar a tua família. Santifica a tua família. Homens aqui, vire homem de Deus. Do contrário, o teu dinheiro será dado por mamon. Mulher de Deus, aprenda a ser submissa ao seu marido, como Cristo, como a igreja a Cristo, diz a palavra. Mas meu marido é um banana. Experimente se submeter para ver se ele não vai ter que crescer na marra. Ele não toma as decisões porque você toma o lugar dele. Alguém diga, aleluia. É o que a palavra diz. Deixa eu te explicar um negócio. A Bíblia não diz que você deve assumir um papel que Deus não preparou para você enquanto mulher ou enquanto homem, se o seu cônjuge não fizer. Porque esse problema diz respeito a Deus com aquela pessoa. E toda vez que você tenta tomar o lugar do seu cônjuge, você impede que Deus faça, você impede que ele amadureça e você impede que ele cresça. Amém. Ah, pastor, mas é difícil. Tem que deixar de ser tecnó e virar olhos. Tem que deixar de ser imaturo para virar maduro. É que você não sabe a minha realidade. Não me importa, porque eu não estou nem aí para a sua realidade. Eu estou aí porque a palavra ensina. Porque se a palavra ensina, é verdade absoluta, imutável. Foi Deus quem estabeleceu para ser assim. Há uns anos atrás, eu atendi uma família da Argentina, eu vou encerrar com isso. A filha já tinha ido em vários psicólogos e vários psiquiatras. E ela tinha uma, eu esqueci o nome, uma personalidade desafiadora. Ela agredia a mãe fisicamente. Eles já tinham feito de tudo. Eu fiz um propósito. Eu falei, nós vamos orar agora 30 dias. E eu orando, chegando no 30 e nada acontecia, irmãos. Nada, só piorava. Falei, meu Deus, está ruim esse negócio. Até que eu falei, o senhor tem que me dizer o que está acontecendo. Eu lembro que Deus falou comigo, o fluxo de autoridade está rompido. A mãe toma o lugar do pai. Quer aprender? Faz o curso de educação de filhos na próxima escola. Ela disciplina. Deixa eu te provar algo. Você já reparou que quando o pai disciplina, o filho não guarda rancor? Você já percebeu isso? Ele fica bravo na hora, mas ele continua amando o pai. É ou não é? Mas quando a mãe é muito austera, o pai cria, a criança cria mágoa da mãe. Sim ou não? Porque está fora de como Deus estabeleceu que deveria ser. Agora presta atenção. Quando o fluxo de autoridade na família está rompido, a bênção liberada na dimensão espiritual não vai tocar o natural. Nunca! Por isso, se você não assume a postura que Deus estabeleceu, não vai mudar. Deus quer te transicionar esta noite. Deus quer te levar ao teu destino. Deus quer cumprir as promessas. Deus quer cumprir os propósitos. Quantos estão cansados, irmão? Confessa aí. Cansado. É porque Deus está te transicionando. Só falta um pouquinho. Tem um muro, mas o muro vai cair.